Rafael Mignoni comenta o livro Capitalização de Pequenas e Médias Empresas, onde ele traça soluções para o desenvolvimento de negócios. Confira. O que o motivou a escrever o livro Capitalização de Pequenas e Médias Empresas?
Esse livro, a ideia do livro nasceu de um entendimento que eu tenho ao prestar serviço para esse tipo de empresas, né? O que acontece é que quando a gente vai para o segmento de pequenas e médias empresas, que é importante para a economia como um todo, em termos do número de empresas, em termos de geração de empregos, e pagamento de impostos, enfim, né, geração de riqueza, a gente enxerga que há muita falta de profissionalização, né? Então, essas empresas estão muito presas no dia a dia, passaram por um crescimento acelerado e não enxergam alternativas de crescimento de longo prazo, né? Estão muito focadas no relacionamento com o intermediário financeiro, com o banco, que oferece alternativas de curto prazo. No entanto, os empreendedores, os sócios, eles têm visão de longo prazo, eles sabem onde eles querem chegar daqui a 5 a 10 anos com a empresa, né? Tem uma boa noção sobre o mercado em que atuam, sobre os clientes. Só que eles não enxergam alternativas para viabilizar esse crescimento, né? Daí surgiu a ideia de escrever esse livro para levar a informação de uma maneira muito simples e prática para que esses empresários entendam que mercado de capitais é via de desenvolvimento e que existem alternativas hoje para que esse segmento de pequenas e médias empresas implantem os seus projetos de crescimento, né?
Segundo dados de um estudo do IBGE divulgado em 2015, mais da metade das empresas no Brasil fecha após 4 anos de atividade. De que formas elas podem atrair mais investimentos e evitar um possível processo de falência?
O que eu acho que é a primeira atenção que deve se ter, antes mesmo de buscar alternativas de crescimento, de investimentos, é você ter a casa arrumada, né? Daí o livro traça dois caminhos nesse sentido. O que pode ser feito do ponto de vista de governança e o que pode ser feito do ponto de vista de gestão para que essa empresa se torne atrativa ao investimento. No fundo, o que ela vai fazer ao incorporar boas práticas é arrumar a casa. À medida que ela arrumar a casa, ela vai se tornar atrativa a investimento de longo prazo, né? Porque os recursos existem, os recursos estão alocados, basta ter bons projetos, boas histórias para serem contadas, né? E aí, governança e gestão vai tornar esse ambiente de negociação mais seguro, né? O investidor vai encontrar um ambiente mais seguro para ele poder investir os seus recursos. E se a gente imaginar que outros momentos de crise virão, a empresa vai passar muito melhor por esses momentos de incerteza, né? E quando vier, sobretudo, uma janela de mercado pós esse período, certamente ela vai estar muito melhor preparada, né? Então, incorporar aspectos, boas práticas de governança e gestão torna essas empresas atrativas ao investimento, né? E faz com que esse ambiente seja muito mais seguro. Vai fazer com que o empresário passe a incorporar uma visão de longo prazo, vai fazer com que o empresário melhore os seus controles, vai fazer com que o empresário tenha gestão à mão, e isso vai facilitar o dia a dia da empresa e o caminho de desenvolvimento, né? Então, de fato, esses dados de mortalidade das empresas assim no país, eles são alarmantes, porque a gente tem número enorme de empresas no país. Boa parte dessas empresas, mais de 90%, são pequenas e médias, e, no entanto, a taxa de mortalidade delas é enorme no país. Tem pesquisa que indica que a gente fecha 2.000 empresas por ano. Dentre outros fatores, falta de governança, problema de fluxo de caixa, carga tributária. Então, governança e gestão, eu costumo dizer que protege o empreendimento, né? E à medida que você está com o empreendimento protegido, você se torna atrativo ao investimento, né? Então, você pode se aproximar das alternativas de crescimento que o mercado de capitais te oferece, que normalmente são dívida e equity, né? Aí, do ponto de vista a gente tem, de dívida, a gente tem as debêntures, num processo muito simples de captação, com esforços restritos. Você tem securitização de recebíveis, FIDICs, certificado de recebíveis imobiliários e CRAs. E do ponto de vista de equity, você tem aproximação com fundos de investimento, né? Private equity para empresas no porte maior, venture capital para empresas no porte menor e até IPO via Bovespa Mais, que é o segmento de listagem específico para pequenas e médias empresas, né? Então, os instrumentos e a facilidade que o mercado de capitais pôde fazer para que as empresas acessassem, estão prontos e estão à mão. As empresas precisam só se profissionalizar, incorporar boas práticas de gestão para poder acessar essas fontes, né? Certamente, hoje, do ponto de vista econômico e político, não é o momento, mas certamente uma janela boa de mercado virá, né? Então, quando você estiver preparado para acessar, vai ser muito melhor, né?
Diante da crise e da desvalorização do real, como as pequenas e médias empresas podem se beneficiar com a abertura ao mercado de capitais?
Os benefícios são vários, né? Países que se desenvolveram econômico e socialmente fizeram isso dando a devida importância para esse segmento da economia e o acesso facilitado através do mercado de capitais, né? Então, estudos comprovam que reduz o custo de capital, profissionaliza a gestão, incorpora critérios de meritocracia, sucessão, você passa a ter uma noção melhor da estrutura de capital, de terceiros e próprios, então você equilibra melhor essa questão de estrutura de capital, né? E o mercado de capitais tem os instrumentos todos à mão, os recursos existem, eles só precisam ser alocados em bons projetos, né? Então, no momento de crise como que a gente vive, é o momento das empresas se prepararem, do ponto de vista de governança e gestão, e isso pode ser feito numa pequena e média empresa. Acho que o livro cumpre esse papel também, né? De dizer que governança, gestão e mercado de capitais não é só para grandes empresas. Existem formas, existem caminhos para que a empresa incorpore boas práticas de governança e gestão muito adequadas ao seu porte, ao segmento ao que ela atua, à maturidade que ela tem no momento. E os instrumentos do mercado de capitais estão lá para serem usados, né? Basta ter essa condição de um ambiente de negócios seguro para que o investidor possa investir os seus recursos, né?
Que ferramentas podem proporcionar a eficiência na gestão e uma boa governança corporativa?
Eu acho que o primeiro dos aspectos de governança e gestão que precisam ser levados em conta é a separação clara da propriedade da gestão, né? Então, você tem muito claro que as discussões de propriedade, do relacionamento entre os sócios, um bom acordo de acionistas, as discussões de família, a maioria dessas empresas são familiares. Então, separar as discussões de família, os ativos pessoais, os ativos da empresa, isso tudo muito bem disciplinado, o relacionamento entre os sócios, é o primeiro dos passos, eu diria, né? Então, você adequar estatuto, adequar acordo de acionistas, as regras de relacionamento entre os sócios e herdeiros, se é uma empresa familiar, instituir um conselho de família onde todas as regras dos herdeiros, dos sócios, para acessar a empresa estão definidas, estão claras para todas as pessoas. Então, você separa no momento desse do propriedade da gestão. No segundo momento, você passa a criar as instâncias de decisão. No fundo, o que a governança vem fazer, ela vem melhorar o processo de decisão. Então, você começa a criar as instâncias, conselho de administração, se numa empresa de porte menor, um conselho consultivo. Você passa a definir muito claramente os papéis, a relação de subordinação e independência nas decisões. Então, qual que é o papel da diretoria, qual que é o papel do conselho, criar os órgãos de fiscalização e controle, tudo isso pode ser feito, vai dar mais segurança para os investidores e para os proprietários atuais. Então, tem uma série de caminhos que a empresa pode seguir do ponto de vista de governança para melhorar esse ambiente de negócio. Num segundo momento, do ponto de vista de gestão, o que é básico hoje para você se aproximar das alternativas do mercado de capitais é você ter uma demonstração contábil auditada. Então, criar esse caminho da gestão, às vezes a maioria das empresas tem a contabilidade externa, então internalizar a contabilidade, buscar processos, melhorar os controles, melhorar os aspectos gerenciais, para que futuramente você tenha uma demonstração contábil auditada. E aí, com esses caminhos trilhados, certamente as oportunidades de crescimento vão surgir, né?